Você está no Lero Lero. Eu sou a Fê Padilha.
E eu sou a Teca.
E aqui começa o nosso bate-papo.
Para viajar, basta existir. Escolhi Fernando Pessoa para apresentar a nossa entrevistada de hoje, que fez de um dos seus maiores prazeres na vida também o seu trabalho. O nome dela é Ligia Danese, proprietária da Hip Hotels, empresa que representa hotéis de luxo aqui no Brasil e muito minha amiga. Ligia, explica para os ouvintes do Lero Lero o que significa o seu trabalho.
Nossa, já adorei esse começo. Fê, já estou animada. Bom, meu trabalho é... eu divulgo hotéis internacionais, geralmente no segmento de luxo, para as agências, para os canais, para quem vende. Eu não vendo, eu sou um intermediário entre o produto, que geralmente, ou seja, todos, 100% deles são fora do Brasil, e as agências, quem vai vender para vocês, para o consumidor final.
Por que não no mercado brasileiro? Por que o mercado internacional de hotéis e não hotéis aqui do Brasil?
Então, essa é uma pergunta bem... tem tudo a ver com a minha empresa, com o meu trabalho, Fê. Nós estamos aqui, a gente conhece o mercado local, a gente conhece todas as agências e a gente tem todo esse networking do que a gente chama de buyers, né? O hotel brasileiro, os produtos brasileiros, em geral, eles têm as suas equipes de vendas aqui, eles têm staff de vendas, eles estão aqui. E os produtos internacionais, não. O brasileiro é um dos maiores viajantes, como todo mundo sabe, e um dos melhores gastadores, spenders, né? Quem realmente viaja bem. Então, os produtos internacionais me contratam para que eu, na frente das agências de viagem, explique como é o hotel, o que ele vai oferecer, enfim, para que as agências vendam melhor. Então, a gente não tem nenhum hotel no Brasil, porque eles têm as suas próprias equipes comerciais, né?
Oi, Ligia, muito bom ter você aqui com a gente. E perguntinha que não quer calar: como que uma paixão vira trabalho? Conta pra gente essa história.
Olha, Teca, eu vou te falar, eu acho que eu usaria uma palavra: sorte. Acho que no começo foi tudo sorte. Eu não sou formada em turismo, e eu comecei, na verdade, depois de um tempo fora do Brasil, eu comecei a me interessar pela área e fui parar numa grande rede hoteleira brasileira. Foi meu primeiro emprego, realmente. E aí, dentro desse trabalho de hotelaria, eu me encantei, me apaixonei mais ainda, e aí foi uma sucessão de experiência sempre nessa área. O que eu digo é que era uma paixão já viajar, mas eu era muito nova ainda. E eu acho que todo mundo ama viajar, mas eu atribuo muito a uma sorte mesmo, de realmente ter encontrado aí na minha vida um caminho meio fácil de alguma coisa que realmente eu me apaixonei e foi engatando.
Li, você comentou no começo da entrevista que nós, brasileiros, somos um dos povos que mais viaja no mundo e que sabemos viajar muito bem, né? A gente gosta de hotéis bons e de destinos bons. Como é que você enxerga o viajante, o brasileiro, como viajante no mundo?
Fê, essa pergunta é incrível e é muito interessante e eu tenho muito orgulho dessa resposta e de pensar sobre essa resposta. O brasileiro é um cliente extremamente querido, tanto nos hotéis de luxo, como nas grandes redes, como nos destinos, como nos transfers. Em todo lugar o brasileiro é querido, nós somos super bem-vindos. Em geral, nos lugares, nós somos tidos como, principalmente o turismo de luxo, claro, nós somos tidos como turistas que não são, que gastam realmente, que dão valor ao que eles estão comprando, que prestigiam, que sabem o que é bom, e uma vez que ele está no destino, que ele está lá, ele realmente é dos clientes que mais aproveita. Então, assim, a gente lá fora dá orgulho de ver como eles nos enxergam de uma maneira muito positiva. Eu já ouvi vários elogios e já ouvi pessoas falando que foram super elogiadas pelo jeito que a gente se comporta com relação a valorizar o turismo, né? E eu acho que a gente aqui não tem uma ideia real de como nós somos lá fora. E é muito bacana.
Não, temos a menor ideia. A gente realmente não tem essa ideia. É muito legal ouvir isso. É bom saber que a gente viaja bem, né? Nesse segmento de luxo. É muito legal.
E falando ainda do brasileiro como viajante, né? Entendendo também que os tempos vão mudando e a gente ouve muito falar da experiência do cliente. Como que isso acontece, tanto pensando assim na viagem como um todo e como estar em outro país ou desfrutar de um hotel, como que também os hotéis e todos aqueles envolvidos nisso têm que se preparar para essas transformações?
Essa também é uma pergunta bem bacana, me deixa bem animada pensar nessa resposta também, Teca. Eu acho que nos últimos anos, eu trabalho com isso há mais de 20 anos, tenho a minha empresa há 20, e eu vi uma mudança muito grande, principalmente, novamente eu digo, né, no turismo de luxo, do procedimento, do comportamento, tanto do consumidor como dos produtos. Hoje cresceu muito, gente, muito as viagens de família. As pessoas estão, antigamente tinha um pouco aquilo ainda, né, brasileiro, era muito difícil viajar. Então os pais viajavam, deixavam os filhos em casa, meses às vezes.
Opa.
Era tudo muito longe, não se levava a criança aos lugares, a criança não tinha a vontade de ir, ela não chegava da escola com uma foto do Museu d'Orsay e já sabendo o que é o Egito. Então hoje as viagens agregaram as famílias, grandes famílias, não existe lugar, não é bom para criança, Maldivas é bom para criança, tem milhões de opções e as pessoas, tanto a classe alta como a classe média, querem levar os filhos. Então todo mundo se preparou, é uma grande cadeia, porque ninguém mais pode ter tempo de viajar tanto, então as pessoas têm que viajar juntas.
Virou
uma experiência em família.
Que bacana isso.
Agora vamos falar da parte chata, né, que tem acontecido nesses anos. A gente ficou aí, todo mundo, o mundo inteiro, trancado em casa com pandemia, e uma das áreas que mais foi atingida, sem dúvida, é o turismo. E como é que está sendo essa retomada? Como é que ficou esse tempo, né, esse buraco para o turismo? Como é que os hotéis reagiram? Essa retomada tem alguma coisa que traga de novo? As pessoas ainda estão com medo? Tem alguma... os hotéis estão se preparando para recebê-los ou fazendo algum tipo de ajuste ou chamando, fazendo propagandas para trazer as pessoas de volta para esse mercado?
Fê, também, né? Nós fomos o turismo. Eu trabalho dentro da hospitalidade, do marketing, turismo. Tudo isso dentro do turismo. O turismo foi o primeiro a ser atingido e está sendo o último, turismo e eventos, a voltar. Quais são as consequências disso, né, gente? O começo foi um baque, realmente parou tudo. Vocês imaginam todas as companhias aéreas no chão, de todos os lugares do mundo. Não tinha avião voando, não tinha ninguém indo a parte alguma, a não ser que fosse... por algum motivo de doença ou especial. Então, o turismo parou, foram quase 2 anos, né, de muita luta, mas dentro disso, a criatividade de cada povo, de cada país foi aflorando e foram aparecendo, maneiras de sobreviver aquilo tudo para que as portas estivessem abertas quando voltassem. A boa notícia, vocês querem, com certeza, agora
preços
vai
bons.
Ter... Preços bons no começo, no futuro não teremos.
Claro.
Está voltando com tudo, porque as pessoas estão totalmente cansadas e desesperadas. Então, do mesmo jeito que nós fomos os primeiros e seremos os últimos, porque haviam outras prioridades, a gente vai voltar com tudo e aconteceu muita coisa. Claro, está todo mundo se reajustando, os hotéis estão com staffs muito menores, houve muitas demissões e mudanças para outras carreiras. Por exemplo, eu posso contar para vocês que Nova York é um case. A hotelaria de Nova York está totalmente desfalcada. As pessoas mudaram de cidades. Não existem hoje garçons, general managers, sales directors, pessoas que querem voltar para a hotelaria porque elas simplesmente saíram de Nova York. Então, vocês imaginam que agora está tudo se reestruturando. Então, assim, o que a gente pede, né, para o turista agora? Vamos voltar. Todo mundo vai voltar. Um pouquinho de paciência, porque é um mercado que está se reestruturando.
E Nova York, eu acho que é um dos principais pontos, né, um dos principais destinos, é um do que mais está sofrendo, né, com a pandemia, né, como destino de turismo.
Muito, Fê, muito, e Nova York é um case. Por que que eu citei Nova York, né? É um case porque é tudo, é um destino muito turístico, é uma grande cidade, é business, é icônico. Nova York sofreu muito, mas, chegamos a ser o segundo produtor segundo país produtor para Nova York. Então, nós amamos Nova York, assim como Paris, e vamos, mas é uma cidade que está inteira, muito diferente. Ela está menos, eu não fui ainda, mas as pessoas estão reportando isso, ela está menos acelerada. Então, assim, é isso, cliente.
Deve estar maravilhoso, então, porque já é um destino incrível. Menos acelerado, deve ser tudo aquilo que a gente quer.
Fica a dica, gente. Vamos Nova para Nova York, menos acelerada. Vamos fazer a malinha já e aproveitar o momento. Mas ter paciência, né? Porque o staff está reduzido.
Ter um pouco de paciência na reestruturação de todos os produtos, gente. Isso em tudo. É um restaurante, é um hotel, é um táxi que talvez demore um pouco mais. Veja, o turismo inteiro foi atingido. Então, está todo mundo voltando nos passinhos que são possíveis.
Mas eu acho que nós também estamos voltando nos passinhos possíveis, né? Eu tenho a impressão de que a gente também deu uma desacelerada. Eu acho que isso também vai passar, lógico. Mas eu acho que a gente também deu uma puxada no freio, assim, né? A gente está com as coisas mais lentas, mais observando mais as coisas, prestando mais atenção, inclusive nos programas, dando mais valor àquilo que a gente consegue fazer depois de ficar tanto tempo trancado. Você não quer sair e comer rapidamente por comer. Você quer sentar, comer, ter prazer, tomar uma boa taça de vinho, enfim, e prestar atenção nos destinos, né?
Fê, você acabou de definir, acho que sem querer, uma tendência incrível que é o slow travel. Isso está no mundo inteiro, tá sendo falado, que é isso, as pessoas estão muito... Tudo isso deu muito nervoso, tudo isso causou uma série de coisas, então agora, na coisa da viagem, é o slow travel. Eu quero viajar com a minha família, eu quero ficar tranquilo, eu quero alugar uma casa num destino incrível, com todo o serviço, mas eu não vou fazer 10 mil coisas, eu vou a um museu, talvez eu não vou a 5, então chama... Tem toda essa tendência que é exatamente isso, slow travel.
E falando de viajar, a gente quer saber, Lígia, qual que é o destino preferido no Brasil e fora dele?
Nossa, bom, olha, é difícil, mas no Brasil, eu acho que com certeza qualquer destino no Nordeste de praia, eu acho que não tem igual. Eu acho até que pode ter igual em outros lugares do mundo, mas com o todo, né? Com o mix que a gente tem aqui, inclusive o nosso povo incrível, acho que não tem. Então é isso, com certeza. E fora, eu prefiro assim, são tantos lugares, eu gosto muito das viagens exóticas, a Ásia é minha grande paixão, com certeza, mas eu prefiro, Teca, te dizer, uma cidade, acho que vem mais da alma, uma cidade que pra mim é, assim, fala tudo.
Posso tentar adivinhar? Londres.
Amiga assim mesmo, não tem jeito, né?
Com certeza.
É a minha também.
Não, Londres não tem igual, incrível. Por tudo.
E nem aquilo que não tinha antes, né, em Londres, que era a questão da culinária, né? Antigamente a gente reclamava que a comida de Londres era muito ruim. Nem isso agora a gente tem mais, né? Porque agora a gente consegue comer muito bem na cidade, né?
Eu acho que é uma das cidades que melhor se come no mundo, né? A Inglaterra inteira, especialmente Londres, por tudo aquilo que a gente já sabe, tem uma capacidade de importar pessoas para todas as áreas de todos os lugares do mundo, né? Então, isso influi diretamente na culinária. E uma coisa muito bacana é que influi na culinária por causa dos chefes e cozinheiros e tudo de todos os lugares do mundo e influi nessa coisa de Londres ser tão diversa, né? Tem gente de todo lugar do mundo. E aquela coisa da imigração, que por um lado é um problema na Europa, mas nessa nossa área de turismo é a grande estrela, né? É o que se chama desse melting pot, né? Todo mundo de todos os lugares fazendo o que melhor sabe, né, do seu país. É muito bacana isso.
E falando ainda sobre destinos, você contou pra gente o destino que você mais gosta, né? O mais bacana aí pra você. Agora, deve ter um que você não queria ir de jeito nenhum, mas ele te surpreendeu e você amou. Fala pra nós.
Eu tenho sim. Me vem na cabeça imediatamente um destino que eu não queria ir, que é a Antártica. Eu não queria ir, acho que a gente sempre tem uma coisa, né, muito de mulher isso, né, tem uma coisa do não para alguma coisa que vai te exigir muito ou para alguma coisa que é um pouco radical, mas a Antártica é inesquecível.
Mas além de turismo, o que ninguém sabe é que ali já é uma leitura voraz, tem um Instagram incrível que dá dicas de livros novos, antigos, e fala deliciosamente sobre literatura, e eu queria juntar essas duas coisas, tá? Num gancho só. Me fala se tem algum... Você consegue conectar os livros com algum destino, ou se tem algum destino que você gostaria de conectar com algum livro que você leu.
Ai, amei essa pergunta, amei. É, com certeza eu conectaria. Vou falar um livro que eu amo e conectar com um destino óbvio, mas é um livro tão inesquecível, que é A Paris é uma Festa, do Ernest Hemingway. Eu li muito nova. É um livro antigo, óbvio, né? Mas é um livro que para mim já é antigo. Eu li muito nova, teria que ler de novo, hábito que eu não tenho. Mas eu lembro que na época eu já conhecia Paris, muito nova, mas aquilo foi assim... Eu nunca esqueci aquele livro. Então conecta muito.
Bom, aproveitando aqui que você agora é uma ouvinte do Lero Lero, na Rádio do Paulistano, deixa aqui para a gente seu endereço de Instagram, para quem quiser saber mais sobre você e a sua literatura, o que você costuma ler e dicas de livro.
É o @ Ligia Danese, no nome Readme.
Gente, não deixa de ver, é muito legal. Tudo bem que eu sou amiga coruja, mas não deixa de ver. E bicho, vou te chamar assim, porque como eu te chamo na intimidade, só porque esse é um programa de rádio, que você falasse pra gente uma música que tá na sua playlist agora, ou uma música que tenha marcado sua vida, ou uma música que, sei lá, se você relacione um livro, de repente, tem alguma?
Nossa, acho que eu prefiro... É que são tantas, né? Mas eu prefiro falar uma banda que eu tô ouvindo muito, que eu tô meio com mania, eu fico um pouco... É muito focada, quando eu gosto muito, eu ouço muito, que é aquela Beirute.
Ai, adoro. Boa, gostei dessa. Você deve ter visto isso na última viagem. Mijão, minha amiga querida, queria super agradecer a sua vinda e a sua participação no Lero Lero. Você é um sucesso em tudo que você faz, é de muita dedicação. E eu estou muito feliz de ter você aqui com a gente.
Obrigada, Lígia. Agora muitas dicas, agora eu tenho dicas de viagens, de livros, eu já sei o que vou fazer hoje, vou emendar até o final de semana. Muito obrigada por estar aqui no Lero Lero.
Meninas, eu que agradeço, muito obrigada, adorei o nosso papo, gostei muito.
If I was young, I'd flee this town. I'd bury my dreams underground. As did I, we drink to die, we drink to night. Far from home, elephant guns, let's take them down. One by one, we'll lay it down. It's not been found, it's not a
Esse foi mais um Lero Lero. Curtam, comentem e compartilhem nas mídias sociais da nossa Rádio Paulistana. E fique ligado, Você pode ser o próximo.
Você dispara.
É aquilo que eu tinha antes, que não era isso que eu tinha falado, tinha saído muito bom.
Tinha falado muito bom mesmo.
É, eu tinha falado muito bem naquela hora, agora.
Você tá gravando?
Tá, a gente foi no
Deixa a energética falar, gente, por favor.
Fernanda Red Bull com vocês.